comunicador, Israel Elias está chegando e esse é o Oratória Cast.
Oratória Cast no ar, com Israel Elias sem parar. Comunicar e aprender, aqui é o lugar pra você crescer. Oratória Cast vai começar. Pronto pra te inspirar, vem com a gente, se liga. Comunicação campeão, você vai se tornar.
Seja bem-vindo ao Oratória Cast, aqui é Israel Elias e é um prazer estar com todos vocês para mais um episódio e hoje uma temática muito especial. Por quê? Eu tô gravando esse episódio no Dia da Consciência Negra. Pois é, você sabe quando surgiu essa data, o porquê? E a luta também dos negros no Brasil, mediante a preconceitos, diante toda a história da escravidão. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, principalmente para aquele que busca crescimento e desenvolvimento. Lembrando, mesmo se você não é negro, fica aqui nesse episódio, porque nós teremos ótimos insights. Eu quero trazer um pouco da minha experiência para todos vocês se inspirarem e assim se desenvolverem cada vez mais. E é um prazer estar com todos vocês, palmas aí para vocês que estão nesse episódio conosco aí, trabalhando, né, e buscando o seu diferencial. E eu quero trazer hoje, já de começo, um pouquinho da história aí do Dia da Consciência Negra para você se inspirar e assim buscar a evolução cada vez mais. Vamos lá! Não sei se você sabe, mas o Dia da Consciência Negra foi celebrado em 20 de novembro e ele foi oficialmente criado em 2003 e reconhecido como feriado nacional em alguns estados a partir de 2011. Essa data ela foi escolhida para homenagear o Zumbi dos Palmares, líder quilombo dos Palmares e símbolo da resistência negra à escravidão no Brasil. E Zumbi foi morto em 1695, né? E sua luta pela liberdade se tornou um marco na história da resistência. O Dia da Consciência Negra nos convida a refletir sobre o impacto da escravidão, as desigualdades ainda existentes e a importância de valorizar a cultura e as contribuições negras na sociedade brasileira. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que todo mundo tem a mesma capacidade, mas não as mesmas oportunidades, porque o racismo aqui no Brasil ainda é grande, é gigantesco. Talvez você vai falar para mim assim, Israel, mas eu nem percebo, eu nunca vi uma situação de racismo, acho que isso aí é mimimi. Não é, só sabe quem passa por isso. Eu mesmo, na minha vida, já passei por muito preconceito e eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Só deixa eu trazer algumas estatísticas sobre a desigualdade no Brasil. Que a população negra, ela contempla, segundo o IBGE, 56,1% da população brasileira. Então veja, mais da metade da população do Brasil é negra. E veja só, a disparidade salarial. Pessoas negras ganham em média 40% a menos que pessoas brancas, exercendo as mesmas funções. E no passado, né, e no presente, podemos perceber várias situações de preconceitos, né? Até 1958, em cidades como Belo Horizonte, pessoas negras não podiam sentar no mesmo lugar, né, nos mesmos lugares dos ônibus que brancos, em um reflexo profundo da desigualdade racial no Brasil. Veja só, analisa comigo, a abolição da escravatura, né, o fim da escravidão, ela foi oficialmente abolida em 13 de maio de 1888. Mas a falta de políticas inclusivas na época perpetuou desigualdades até os dias de hoje. E veja que algumas pessoas me questionam o seguinte. Deixa eu até me preparar, respirar fundo para falar sobre isso. Eu quero entrar num assunto aqui polêmico. Polêmico não, né? É um assunto simples, mas as pessoas polemizam demais. Sobre as cotas nas universidades. Tem muita gente que fala que isso é um preconceito. Muita gente, já vi muitas pessoas falando Isso é o preconceito do próprio negro. O negro aceitar isso, esse é um preconceito contra ele mesmo. Ele está se inferiorizando, dizendo que ele não tem capacidade de passar numa universidade. E eu costumo dizer o seguinte. Bonito discurso, né? Na teoria tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é legal. Mas só quem passa sabe o que está passando. Por quê? É lógico que as cotas nas universidades, elas não são um meio para solucionar o preconceito no Brasil, mas é uma excelente iniciativa para que negros possam ascender à universidade. Porque não é só o contexto de capacidade. Eu vou me aprofundar aqui um pouquinho na minha história, só para você entender uma situação. Eu falei no início do episódio que todo mundo tem a mesma capacidade, mas não as mesmas oportunidades, beleza? Tamo junto aqui, né? Mas veja só. Se o negro recebe menos que um branco, ele já tem menos possibilidade de cursar um nível superior, principalmente se for uma universidade privada, né? Ele não vai ter o recurso ali para pagar a universidade. Mas nós temos um contexto ainda maior e ainda pior, dá até para dizer assim. Pensa comigo, analisa comigo, e eu estou trazendo aqui a minha experiência em cima disso. Eu vou tirar o exemplo assim da família da minha esposa. Eu vejo ali como foi a educação delas, como que a mãe dela cuidava delas ali quando eram solteiras, o comportamento. E elas vieram de família pobre, tá? Minha esposa, minha cunhada, família pobre. Mas assim, tem todo um jeito diferente de cuidado, de família, de maneiras de se portar. Bem diferente da minha família, que é toda negra, né? Eu sou negro, pra quem não me conhece visualmente, eu sou negro. E eu vejo que ali desde que da infância, a família da minha esposa, né, sempre o pessoal incentivando a fazer uma faculdade, a crescer. E na minha família não. A cultura das famílias negras, tá? Não venha com mimimi aqui, querer buscar meu cancelamento. Eu tô dizendo da minha história, tá? E isso eu tenho direito de falar e você pode pensar o que você quiser. Mas a minha família, por exemplo... Desde criança, o que a gente buscava? Estudar bastante para conseguir ali um trabalho tranquilo, ganhando um ou dois salários mínimos, né? Talvez três se conseguir crescer, até se aposentar e acabou. Faculdade, universidade era algo muito distante do nosso ambiente. Eu vim do Rio Grande do Sul, lá de São Leopoldo. Então, assim, estudar numa universidade era algo muito distante. Eu lembro que uma vez um projeto social que eu participei, nós fizemos um estágio na Unisinos, que é a Universidade do Vale dos Sinos, lá uma grande universidade no Rio Grande do Sul. E eu olhava assim, todo mundo na faculdade, eu só via brancos lá. E não é uma questão de mimimi, mas eu digo assim, é gente bem afeiçoada, porque era caro pagar ali a universidade. E passar numa pública, para passar num vestibular era muito difícil, né? Eu não tinha esse tempo, eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos. Não tinha nem tempo para estudar, para passar numa universidade pública. Então, no nosso meio familiar, não tinha esse conceito de, vamos estudar, vamos crescer, vamos fazer uma faculdade. Não tinha. E só para você saber, eu fui o primeiro da minha família, contando com primos, tudo, tios. Eu fui o primeiro da minha família a fazer uma faculdade. O primeiro, só para você ter uma ideia. E hoje, no meio do nosso meio familiar, contando com primos, pelo que eu sei, só tem uma prima minha que fez faculdade. Uma prima minha. Então tem eu e ela. Porque não faz parte do nosso ambiente. Ou não fazia. Hoje, lógico, o mundo está muito mudado. As pessoas querem crescer. A gente vê negros ascendendo, crescendo cada vez mais. Mas na época, na década de 80 que eu nasci em 82, na década de 90, não tinha isso. Não tinha. E eu lembro que em 2002 eu tomei uma decisão muito difícil, porque eu queria fazer uma faculdade, eu queria crescer, eu queria ser um negro de referência. Eu saí do meio da minha família e me mudei para o Paraná, Maringá, no Paraná, para começar a trabalhar e crescer e conseguir dinheiro para fazer minha faculdade. Veja que não é algo fácil, não é algo simples, mas é possível. E eu, graças a Deus, consegui fazer minha faculdade, pós e tudo mais, e estou crescendo cada vez mais. Então veja... vem todo um contexto de cultura familiar. E se tu parar para pensar friamente, olha só, a abolição da escravatura foi em 3 de maio de 1888. Então faz mais ou menos aí 140 anos, é isso? Uma conta rápida. Não, não dá 140 anos, quase, né? Mas veja que é pouco tempo. É pouco tempo para ver, dá tempo de duas, três gerações no máximo, para essa cultura familiar vir de geração em geração, de crescimento, desenvolvimento, empreendedorismo. Quando acabou a escravidão, os negros saíram sem nada, sem família, sem cultura, sem dinheiro, até eles começarem a montar a sua sociedade, as suas casas, a sua cultura, demorou muito tempo. E veja, a escravidão acabou em 88, mas até a década de 60, igual eu comentei aqui, os negros não podiam nem frequentar os mesmos lugares de brancos. Então, de certa forma, era uma escravidão. Não tem muito tempo que isso aconteceu. E no Brasil isso é muito implícito. Então, por isso que muitas vezes negros, né, vêm das famílias ali, eles querem apenas arranjar um trabalho ali qualquer até se aposentar e viver a vidinha, né, que tá já culturalmente implícita no meio dos negros. E isso é cultural. Por exemplo, quando eu vejo se eu ligar a televisão e assistir um noticiário, quando a gente ouvir falar de fome, crianças que passam fome, tudo é negro. A maioria é negra. Entendeu? Quando a gente vê a favela do Rio de Janeiro, lá aconteceu uma rebelião, tá tendo um tiroteio, grande parte é negra, tá? Ali o contexto são negros. Tu vê um assaltante que foi preso pela polícia, são negros. Então eles já vêm dessa cultura, a gente já vem dessa cultura do negro. Tanto é que eu já fui elogiado uma vez numa palestra, eu fiz um evento para um grande grupo e eles falaram: nossa, olha, o negro, hein? Quem diria que um negro pudesse fazer isso? Então eu busco cada vez mais esse crescimento, eu busco cada vez mais, isso é um combustível para eu crescer. E veja que eu estou buscando reconhecimento não através de entretenimento, eu não quero entreter ninguém. Eu quero através do meu intelecto, da minha sabedoria, ser um negro pensante e palestrar, fazer meus treinamentos para todo e qualquer tipo de pessoa. Entendeu? Porque o negro hoje ele é valorizado o quê? Do futebol, basquete, música, mas não no meio intelectual, no meio do pensamento, no meio de análises. Isso você não vê quase, é muito raro. Ah, mas tem um Joaquim Barbosa que conseguiu chegar no STF, mas olha, um no meio de vários. Então tem muito que a gente trabalhar, tem muito que a gente crescer, tem muito que nós desenvolvermos, né? Então eu lembro que quando eu vim aqui para o Paraná, né? Eu sofri muito, muito, muito com preconceito. Eu sofri demais, demais. As duas meninas que eu namorei aqui no Paraná, a família não me aceitava de jeito nenhum. E o pai de uma das meninas me machucaram muito, eles me ofendiam publicamente. Eu lembro que uma vez tava todo mundo lá no churrasco na casa dele e perguntaram para ele por que que não tomava mais coca. Daí ele falou assim: é porque agora entrou uma coca na minha família. Eu não tava nesse churrasco, mas meus amigos me contaram depois. Então veja, era uma situação terrível, sabe? Mas eu escolhi o quê? Usar isso como combustível para crescer e ser alguém na vida. Então eu quero trazer essa inspiração para você crescer também. Crescer apesar das dificuldades. E se você é negro e sente que precisa se esforçar três vezes mais, saiba que você não está sozinho. Eu também passo por isso. A desconfiança em relação a mim como palestrante negro é constante, mas não deixo isso me parar. Eu já estabeleci uma meta aqui em 5 anos, eu tenho 41 anos. Quando eu tiver 46, eu serei o melhor palestrante na minha área. Eu quero ser o melhor comunicador do Brasil. E quero que você, ouvindo isso, se inspire a buscar o seu melhor também. Trabalhe duro, invista no seu crescimento, mesmo quando parecer impossível. Lembre-se que crescer dói, mas faz parte da jornada. As dificuldades que enfrentamos hoje serão as histórias que inspirarão amanhã. E é o seu legado que você vai construindo no meio onde você está. Por isso que no final desse episódio, eu nem ia contar toda essa história que eu contei aqui, mas eu me empolgo mesmo quando eu estou falando sobre esse assunto. E eu quero que você se inspire e busque o seu melhor a cada dia. E se você gostou desse episódio, desse conhecimento que eu trouxe aqui para todos vocês, eu vou pedir para você avaliar. Agora na plataforma do Spotify é possível avaliar o episódio. Então avalie ali, parece que até comentários agora dá para colocar, né? comenta ali, manda sua mensagem. Agora que meu podcast está de volta, vá no Instagram, Israel Elias Descomplique, manda uma mensagenzinha para mim, que eu terei o maior prazer de responder a todos vocês, tá bom? Por isso que a mensagem que fica hoje é crescimento, desenvolvimento, para você alcançar aí os seus ideais. E se você ficar de mimimi e não buscar o seu crescimento a cada dia, você está de brincadeira na tomateira. Saiba disso.
Tá de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Vai, muda pra cê tá brincando, mas pra fazer molho.